Jovem Pan.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos.
R/podcast.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Junto, tá começando, este é o Camisa 10 desta quarta-feira foi ontem, desta quinta-feira, aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Tebas, uma pergunta objetiva e rápida.
Diga.
Terça-feira tivemos Brasil contra a Argentina, quem venceu?
Brasil.
Quarta-feira, Brasil contra a Argentina, quem venceu?
Brasil.
Você é um senhor paspalho, Rafael
Nada,
Tebas.
Aqui é Brasil.
Você é um paspalho que fica torcendo pro futebol argentino, da Argentina, e olha o que acontece, entendeu? Olha o que acontece, mais uma vitória do Palmeiras.
Mas ninguém esperava
vitória
que
importante
a defesa
do Palmeiras.
Fosse vencer o Palmeiras. Ninguém esperava isso, gente.
Só você, que fora do ar falou que o defesa e justiça iria vencer o Palmeiras.
Eu falei 4-0
é a Argentina,
Palmeiras.
Entendeu? Mas fora do ar é uma coisa, dentro do ar é outra, entendeu?
É o registro aqui radiofônico.
E aí, tudo bem?
Tudo bem, Fausto Favara, boa tarde pra você, pro nosso internauta, pro nosso ouvinte aqui na Jovem Pan, esse Camisa 10, meio-dia e 6 agora, quinta-feira, né? Ontem o Palmeiras foi muito bem, fez a sua parte, venceu fora de casa.
Muito bem, mais ou menos, né?
Mas venceu. E mais um título vem aí pro Palmeiras, né? Uma coisa impressionante, Fausto.
Ontem, na minha opinião, o Abel Ferreira não fez uma boa escalação do time titular, não.
Ele admitiu isso até, né?
Então, isso é ótimo. Porque sabe que se entrasse com esse time aí contra o Flamengo, provavelmente o favoritismo do Flamengo iria aumentar, né? Então, domingo tem uma super decisão pra você, 11 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, no FM, no AM, no YouTube, Panflix, em todas as plataformas, tem Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, decisão, jogo único, né? É Supercopa do Brasil, né? Que é o time defendendo a Copa do Brasil, outro quem conquistou o Campeonato Brasileiro.
Muito legal
então,
isso.
Eu acho legal e eu acho que quando tivermos torcida no estádio, tem que continuar em campo neutro.
Acho
muito legal e só engrandece a disputa, sabe? Eu acho que movimenta. Vamos ter torcedor viajando. É legal isso, é um outro clima, né?
O jogo vai ser realizado em Brasília, né? Vai ser um grande jogo, realmente, a cobertura completa, total aqui da Jovem Pan, assim como ontem.
E à tarde a gente vai fazer Cruzeiro e Atlético Mineiro.
Clássico, né?
Na sexta-feira tem Grêmio.
Realmente.
Isso se não tivermos Campeonato Paulista no final de semana.
Porque a Federação e o Ministério Público avançaram, né? No acordo para o novo protocolo, a tendência é que muito em breve volte o Campeonato Paulista.
É isso aí, aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Vamos começar com o Tricolor, é isso, Kaique? Vamos começar com o São Paulo Futebol Clube? Mas olha, eu vou dizer, falando em São Paulo Futebol Clube, uma das melhores preleções que eu vi na minha vida. do Allan Kardec. Foi genial a pré-eleção, com a tradução e tudo. Foi sensacional. Até a parte da tradução que a gente não sabe o que, que o cara traduziu, entendeu, Tebas? O que o Allan Kardec falou, a gente sabe. O que o cara traduziu, a gente não tem noção. Então, o que o Allan Kardec falou, a gente sabe. O que o cara traduziu, a gente não tem noção. Mas que foi genial, foi. E a gente vai colocar no final do programa essa preleção do nosso Allan Kardec. Diga lá, Tebas.
Olha só, tem São Paulo, tem Palmeiras, mas antes tem Corinthians aqui no Camisa 10, né? Ainda uma situação relativa ao Casares, renova com Casares, renova com Otero, enfim, pode jogar segunda-feira, como você salientou agora, Fausto. E as informações com o Kaique Silva aqui no Camisa 10. E aí, Kaique, boa tarde, como é que tá o Corinthians?
Muito boa tarde, Rafael Tebas, boa tarde, Fausto Favaro, ouvintes e internautas ligados aqui na Jovem Pan. O time do Corinthians segue treinando hoje, inclusive. O Corinthians está finalizando uma das preparações ao longo da semana. Serão atividades cheias ao longo da semana. O Corinthians vai treinar pela manhã de hoje até domingo. E a probabilidade, viu, Fausto Favara e Rafael Tebas, é de que o Corinthians treine no domingo pensando em jogo segunda-feira. Porque o Corinthians aguarda uma reunião da Federação Paulista com o Ministério Público e pode jogar na segunda contra a Ferroviária em Araraquara. Corinthians, inclusive, já fez uma pré-reserva em um hotel em Araraquara. Ih, caso esse jogo seja confirmado, o Corinthians vai ficar em um hotel em Araraquara já com pré-reserva feita, já se preparando, porque o Corinthians confia que o protocolo...
Kaique, teremos o jogo.
Teremos o jogo, a gente sabe que sim. E o Corinthians confia que o protocolo atualizado pela Federação Paulista será aprovado hoje pelo Ministério Público. É bem verdade,
detalhes só faltam,
é bem verdade,
né?
Que alguma situação ainda falta se resolver, porque não são todos os médicos que apoiam essa atualização do protocolo.
E é bem verdade que o lockdown funcionou em Araraquara, né? Mas um lockdown sério. Lá foi feito um lockdown sério, onde ninguém saiu na rua, estava tudo absolutamente fechado. Fechado, tudo que é comércio, transporte público, ninguém podia sair na rua, e lá está funcionando o lockdown. Lá funcionou o lockdown. Por isso que é uma discussão muito longa e muito complexa com relação a isso.
Agora, se tratando desses jogadores que o Rafael Tebas citou, Casares, Jemerson e também o Otero, a última atualização que a gente tem sobre essa situação é que o Corinthians vê com muito bons olhos a situação dos três, no caso de não renovar o contrato para poder dar uma desinflada na folha salarial. Quem sabe o Corinthians não renove com esses três jogadores porque não renderam em campo. De fato, o único jogador que rendeu mais em campo alguma coisa foi o Casares.
É,
jogador camisa 10, o time do Corinthians, fez uma boa temporada em 2020. Em 2021 ainda não jogou.
Quem tá acima do peso?
O próprio Casares.
Casares,
o
né?
O Mancini confirmou que acha que o Casares
tá
está
gordinho.
Acima do peso. Ele acha
diferente de nós, né, Caio?
Diferente da gente.
Quantos
que tá sempre
anos de
fora,
contrato, né? Que é o Casares, mais ou menos?
O Casares, no início das conversas, vamos traçar uma linha do tempo. O início das conversas do staff do clube, do staff do jogador com o clube, pediram 5 anos de contrato.
5 anos?
5 anos de contrato.
O que é isso?
O Corinthians... Você mesmo informou que eles pediram 5 anos de contrato.
5 anos com o Casares.
Você não lembra disso?
Não me lembro, eu tenho amnésia. 5 anos de contrato.
E aí o Corinthians fez uma contraproposta de 2 anos. Num meio termo, pode chegar a 3 anos. Tudo indica que chegue a 3 anos de contrato, se acontecer, porque o Corinthians já começa
também
a ver o Casares também com bons olhos fora, porque aí a folha salarial do Corinthians reduziria bastante. O objetivo do Corinthians é reduzir de 2020 para 2021 em 2 milhões mensais a folha salarial. A gente sabe que o Corinthians passa por dívidas muito grandes. Agora, dentro de campo, né, ainda apenas dentro do campo do CT Joaquim Grava, quem fala sobre a preparação e a importância de ter essa semana de treino consecutiva é o Gustavo Mosquito. A gente ouve aqui na Pan.
Isso é importante, né? Não só para mim, mas como para o elenco todo, né? A gente está conseguindo treinar, ajustar algumas coisas, né? E também para mim foi importante, porque eu consegui me recuperar bem, entrar no ritmo, né? 100%. E é isso aí, vamos trabalhar forte aí para quando voltar a gente trazer os resultados positivos aí para a torcida.
Tá aí o Gustavo Mosquito, espera que os resultados positivos cheguem depois dessa preparação do Corinthians. Isso, muito provavelmente, a gente vai saber na próxima segunda-feira, quando o Corinthians deve entrar. Ainda não tem nada confirmado, mas deve entrar em campo.
Na segunda-feira, né?
A gente não.
A gente vai ter certeza já no domingo, na sexta.
Aí o
não
Fausto Favara,
de nada,
ele,
Fausto,
ele tentou me derrubar. Não, mas eu disse o seguinte,
imagina, Mosquito... eu tentar derrubar alguém?
Não, apenas
tem
uma...
gente que tenta,
apenas
eu não tento.
Apenas uma brincadeira, mas o que o Mosquito disse é que ele busca os resultados positivos para mostrar para a torcida. E aí, nesse ponto que eu citei, que a gente vai saber na segunda, quando provavelmente o Corinthians entra em campo para enfrentar a Ferroviária.
É, Fonte Luminosa em Araraquara.
Fonte Luminosa, estádio histórico, com certeza deve receber, deve ser palco dessa partida. E se liberarem o jogo em Araraquara, muito provavelmente qualquer recurso que a federação tiver vai encher de jogo na Arena Fonte, na Arena Fonte Luminosa, porque foi isso que eles fizeram em todos os estádios disponíveis.
Mas eu falei com relação a isso, quando levaram os leitos lá para Volta Redonda, independe, né, gente? Quem tiver o privilégio de ter mais leitos é melhor, qual cidade tiver é melhor, independente se mandou para lá, para cá, mas isso poderia acontecer. Por que que a Federação Paulista agora não disponibiliza 10, 15 leitos para Araraquara?
É complicado.
Não, por quê?
É uma situação...
A gente sabe que tem dinheiro, por que que não faz isso? De bom grado, não precisa fazer uma troca. Ou então você disponibiliza para duas cidades, mas mostrando que é de bom grado mesmo, é de coração.
É uma situação muito difícil, né, Fausto Favara, em relação...
Acabou o Corinthians?
A Covid-19 no país, mas termine aí.
Daí o Teba já faz a sua explanação.
Só pra passar a régua no Corinthians, ainda o Corinthians não deve contar na segunda, caso entre em campo de fato, com dois jogadores. Guilherme Biro, lateral esquerdo, 17 anos, que teve a oportunidade de subir para o time profissional quando o Fábio Santos esteve com Covid-19, foi tirado inclusive da concentração da seleção sub-20, e aí ele acabou não jogando. Da seleção sub-17, desculpa, ele acabou não jogando. E aí o Guilherme Biro está fora com uma lesão no tornozelo, e quem também está fora, passou por uma artroscopia no joelho direito, foi o Matheus Vital. Esses dois jogadores devem ficar de fora, de resto, todo o elenco à disposição no treinamento desta manhã, da manhã de quinta, sexta, sábado e domingo, e provavelmente no jogo de segunda, Rafael Tebas e Fausto Favara.
Beleza, né? Agora meio-dia e 14 vai ter jogo, né? Como você falou, Fausto, dá pra sentir que vai ter jogo do Corinthians na segunda-feira e a cobertura vai ser total aqui da Jovem Pan. Agora então as informações do São Paulo Futebol Clube, né, Fausto Favara?
Do Tricolor do Morumbi?
Tricolor do Morumbi.
Vamos ontem, falar com o Giovanni Chacon, né?
Teve Casares aqui na Jovem Pan, também teve o Léo Pelé com o Giovanni Chacon, o Benítez deu entrevista coletiva, dia cheio no São Paulo, e o Chacon traz as informações aqui no Camisa. Boa tarde, Chaconzitos.
Tudo bem, então? Abraço pra você, abraço pro Fausto Favara, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Pois é. É, apresentado o Benítez, né, oficialmente, o sexto reforço, isso não inviabiliza o São Paulo de contratar mais jogadores, não é impossível que o São Paulo vá ao mercado, até porque se a gente for fazer as contas, São Paulo gastou por volta aí de 15 milhões e meio de reais em todas as contratações, e o São Paulo tinha estipulado que 25 milhões poderiam ser utilizados para contratações, está sobrando mais ou menos 9 milhões e 800 mil, 9 milhões e 600 mil nessa faixa que o São Paulo ainda pode usar para contratações. Esse valor não inclui aquele pagamento de luvas ou pagamento do salário, não, é só o valor de contratação. Então não está descartada mais movimentações do São Paulo na janela de transferências. O Benítez foi o sexto e, por enquanto, o último contratado. O argentino de 26 anos estava no Vasco da Gama, ele fez um repasse do empréstimo, estava emprestado ao Vasco, pertence ao Independiente da Argentina e agora está emprestado ao São Paulo até o final da temporada. Se o São Paulo tiver interesse, fará a compra do jogador. Ontem à noite eu conversei com o Léo, zagueiro do São Paulo, lateral, passou a ser zagueiro, uma transformação. Ele falou um pouquinho sobre essa mudança de lateral para zagueiro. Aí vamos acompanhar um pouquinho do Léo, também falando aqui na Jovem Pan com exclusividade.
Começou nessa, né, essa mudança, né, de posição no ano passado. Tive ali um período jogando titular, daqui a pouco saí e terminei o ano, né, não jogando. Mas aí eu continuei trabalhando e chegou o Crespo e me colocou, acredito eu também, né, que ele... Com certeza ele olhou todos os jogadores, viu o perfil de todos os jogadores. Ele está me colocando pela esquerda, então acho que também pela forma dele jogar, ele me escalou também naquela posição. Eu estou muito feliz que estou vivendo, né, um começo de temporada legal na minha vida, na minha carreira. Acho que é dar continuidade a isso.
E tudo indica, viu, que o Léo continuará sendo titular na equipe do Hernán Crespo. A linha de zaga muito provavelmente será composta de Miranda, Arboleda e o Léo, é uma mescla, né? A gente falou isso também na entrevista, inclusive está no YouTube de Esportes da Jovem Pan, no
Canelada de ontem. Lá você encontra a entrevista completa com o Léo. Vamos soltar mais um trechinho falando sobre esse período de adaptação, porque para muito torcedor causa uma estranheza. Para o jogador também. Ele fala um pouquinho desse processo de transformação sob o comando do técnico Fernando Diniz.
Primeiro de tudo, requer muita dedicação. Eu, nesse momento, como eu falei, ano passado, o Diniz começou comigo mais meia hora, 40 minutos. Eu, de começo, eu falei, mas professor, aí a gente começou, né? Ele colocar o ponto de vista dele, eu colocar o meu, e a gente chegou em denominador comum. E entender que aquilo ali seria bom para mim, para minha carreira, e também ajudaria também o grupo. Então, eu comprei a ideia, né? Eu comprei a ideia no ano passado, e hoje eu me vejo já como lateral e zagueiro. No começo você fala, não, sou lateral, estou ali para tentar ajudar o grupo da melhor maneira que eu posso. Hoje não, hoje eu me vejo como lateral e zagueiro. Então eu estou levando essa posição também para mim e para minha carreira.
Tá aí então um pouquinho do Léo, a entrevista completa você confere no YouTube de Esportes da Jovem Pan. Daqui a pouquinho, o ex-goleiro ídolo do São Paulo e agora vai participar dessa preparação de goleiros, né, desde a base, também dos jogadores profissionais. O Zete vai dar uma coletiva, mas um contratado que trabalhará no extra-campo do São Paulo, na parte de fora do gramado, mas também trabalhando no São Paulo. É mais um ídolo que está trabalhando no Tricolor, um deles é o Muricy, não é nenhuma novidade, o Zete é mais um que será apresentado. Dessas apresentações de ex-jogadores que agora trabalham nos bastidores do clube, teve o Alex nessa semana, a gente já trouxe aqui no Camisa 10, na programação da Jovem Pan, a palavrinha do Alex. Daqui a pouquinho tem a apresentação do Zete na programação. E amanhã no Camisa 10 tem mais sobre o ex-goleiro tricolor e ídolo do São Paulo, Zete.
Tá falado, muito obrigado, Giovanni Chacon. Meio-dia e 19. Vamos pro intervalinho no AM620 em toda a rede Jovem Pan News.
O Paris é um time mais individual, apesar de não é ruim coletivamente, mas é um time que depende de Neymar e Mbappé bem para poder ganhar jogos, grandes jogos. O Bayern é um time mais coletivo. Ontem, mesmo sem o Lewandowski, ele não ganhou o jogo, mas criou várias oportunidades, né? O Bayern podia ter até vencido o jogo.
O complicado, estamos de volta para quem está no rádio, né? O complicado, Bruno, especificamente aí sobre a Champions League, né? No caso do Paris Saint-Germain, né? Torcendo para que avance o Neymar e tal, para quem está torcendo, é que pode pegar o Manchester City, né? E aí fica difícil, né?
O cruzamento é esse, né? Bayern e Paris, quem ganha pega Manchester City ou Dortmund. Do outro lado, Real ou Liverpool contra Chelsea ou Porto. Né?
Obrigado, desculpa.
Só para ficar, eu acho que o campeão sai desse trio aí, City, PSG e Bayern. Acho que o campeão vai sair daí.
E eu acho que dos três ainda o Bayern, apesar da derrota, é o mais forte.
É muito bom, time coletivo.
Você torce por quem, Fausto Favara?
Eu gosto do Bayern, cara. Mas eu gostar mesmo, torcer, mas é algo que eu
nem falar São Bento.
Não. É Real Madrid. Só que eu acho que o Real Madrid não vai levar. Mas é o Real Madrid que eu gostaria.
O Real Madrid.
O Real Madrid não tá vivendo os seus melhores momentos, mas é. O Real Madrid é o Real Madrid, né, gente?
Tem que respeitar.
Mas acho que vai estar numa semifinal e seria com o Chelsea e é acessível. Dá pra pensar no Real Madrid na decisão, então. Sim.
Muito obrigado, Bruno.
Valeu.
Olá. Vamos falar do Verdão? Vamos falar nessa, do Palmeiras?
O Palmeiras ontem foi bem, né? Com algumas divergências, mas foi bem. O resultado foi muito positivo. Venceu fora de casa o Defensa na Argentina por 2-1 e tá com a mão na taça. É mais um caneco, hein, Pedro Marques? Boa tarde.
Salve, Rafael Tebas, Fausto Favara, muito boa tarde a todos. Eu cheguei a duvidar da vitória do Palmeiras quando saiu aquele gol de empate, até porque o senhor deu aquela zica e tal. Quando saiu o empate, eu falei, ó, a zica do Tebas.
Eu avisei, hein?
Deu certo.
Eu avisei. Falei, amanhã é Palmeiras.
Ô, Pedro, só pra ser justo, Pedro, porque eu sou um cara muito justo. Eu acho que não dá pra ficar mentindo aqui, não. Saiu do ar, o Tebas falou, os argentinos vão atropelar. Como ele falou na terça-feira, falou na quarta-feira.
Mentira, mentira.
E é isso que ele faz constantemente. E eu sempre jogo do lado do Brasil, você sabe disso, Pedro. E sempre dá certo. Sempre dá certo.
É verdade, você veste a camisa do Brasil e o Tebas já sabia que era zica. Tudo armação contra o Palmeiras, né? Dava pra suspeitar de fato. Falou ontem, inclusive, que seria 4-0 pro Palmeiras. Eu falei, não, essa zica desse tamanho vai prejudicar o Verdão e prejudicou. Palmeiras não fez um jogo tranquilo contra um arrumado Defensa e Justiça, que já vinha jogando aí lá na Argentina há 2 meses. O grupo do Palmeiras, importante ressaltar, chegou a sair de férias em rodízio, o Campeonato Paulista paralisado, até o técnico Abel Ferreira partiu para Portugal para curtir aquele descanso, tal, aquelas coisas todas. E o jogo de ontem marcou a primeira partida para valer da temporada, 2-1, gols marcados por Rony. Impressionante, o Rony sempre marca gol em jogo decisivo. E Gustavo Scarpa, o homem de Hortolândia, Gustavo Scarpa, Palmeiras 2, Defensa e Justiça 1. E agora o Palestra depende de um simples empate no jogo da volta para levantar a taça, um título inédito na história do Verdão, que jamais conquistou a Recopa Sul-Americana. O técnico Abel Ferreira conversou com a imprensa e admitiu alguns erros. Até o Abel Ferreira erra, por que não? Disse que demorou para substituir alguns jogadores, poderia ter mudado um pouco mais cedo a equipe do Palmeiras. Vamos conferir a palavra de Abel Ferreira aqui no Camisa 10.
Primeiro dizer-vos que a equipa toda se juntou só no dia 2 deste mês. Nós só começámos a treinar com a equipa toda no dia 2 deste mês para competir dia 7. Primeiro dar os parabéns aos meus jogadores. Sabia perfeitamente que havia uns jogadores que estavam em campo que jogaram, porque nós separamos os grupos. E os que chegaram mais tarde fizeram muito pouco tempo de preparação. Eu falo português. Né? Às vezes já me aconteceu. As pessoas acham que às vezes falo espanhol. Não, eu sou português e falo a mesma língua. E eu sou muito claro naquilo que digo e que faço. E acho que já fui muito claro em relação a isso. Não vou tocar mais na tecla, porque a minha função é olhar para os jogadores que têm à minha frente. Hoje são estes, foram estes que nos ajudaram a ganhar, com o Luís Adriano, sem o Luís Adriano, que é um jogador também que nós contamos e que gostamos, e a equipa dá resposta. E isto é que eu gosto agora. Sabemos, eu para passar o Rony, para ser uma alternativa na frente, precisamos de um ponta. Eu gostava de ter um ponta esquerdo, já falei mais várias vezes, gostava de ter também um centroavante, mas eu não quero ter só para fazer número. Queremos ter para nos vir dar competitividade aos jogadores que temos. Mas, como disse, é com estes guerreiros que eu conto. Estou muito satisfeito, como disse, em juntamos-nos no dia 2 e o nosso foco tem que ser este. Seja onde for, seja contra quem for, seja um dia de férias, de descanso, seja 2, seja meio-dia, nós estamos aqui prontos para o que der e vier.
Está aí, portanto, o Abel Ferreira falando sobre o mercado da bola, né? Deixando claro, ó, eu falo português, não espanhol. Pedi sim a contratação de um ponta canhoto e de um centroavante. Até o momento, a única contratação foi Danilo Barbosa, que é volante de origem, mas que também faz a função de primeiro zagueiro. O Abel falou sim sobre os erros cometidos na partida de ontem. Vamos ver o que ele falou sobre esse jogo contra o Defensa e Justiça.
Porque eu também não acerto sempre e cometo erros. Se calhar devia ter feito as substituições mais cedo. O Felipe Melo foi o primeiro jogo que fez, foi do que veio no segundo grupo. O Zé Rafael, o último jogo que tinha feito, tinha sido para a Copa, tinha estado também em recuperação e jogou. O Rafael Veiga, a mesma coisa. E, portanto, se quer que me lhe diga, eu, fazendo análise agora a frio e fazendo uma crítica a mim próprio, talvez devesse mexer na equipa pelo menos mais 5 minutos ou 10 mais cedo. O que é certo é quem entrou, e há que referir, não só quem jogou, mas quem entrou, os 5 que entraram muito bem. E é a maior alegria que os jogadores podem dar ao seu treinador, é os que entram dar o seu melhor, dar o seu máximo, até não poder mais, que foi o que aconteceu com esses.
Tá aí, portanto, se o Abel Ferreira errou, por que nós não podemos errar, né? Técnico português aí, muito humilde nas suas declarações, na coletiva de imprensa pós-jogo. Foi apenas a primeira partida na temporada da equipe Alviverde, e já tem no domingo o Flamengo. Aí é bicho pesado, né? Aí é jogo de muita rivalidade, Flamengo no Estádio Nacional, lá no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. E na quarta-feira, o Palmeiras tem o segundo jogo da Recopa, precisa de um